articulação nacional autêntica perante esse poderio dos grupos económicos, a pergunta que nós voltamos a fazer é que explicações é que dão ao país sobre essas contas certas que afinal são só para alguns. Muito obrigado.
Para um pedido, muito obrigado. Para pedir um esclarecimento em nome do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A nossa direita acredita que o equilíbrio de mercado é garantido por uma mão invisível da economia, a qual por si só faria com que existisse uma saúde económica e que esta fosse garantida, só que não. Não garante a saúde económica e muito menos garante o bem-estar dos portugueses. Não garante a saúde económica, não garante o bem-estar dos portugueses. O bem-estar económico e social dos portugueses não é um negócio. E se para a iniciativa liberal esta é a dita linguagem socialista que pretendem abolir, eu volto a repetir, o bem-estar dos portugueses não é um negócio. A educação, a saúde, a justiça não é um negócio. E também não é um jogo político, senhores deputados. Garantir que existe redistribuição da riqueza, que existe igualdade no acesso às necessidades básicas, que existe equidade para alcançar as diferentes oportunidades, para o Partido Socialista não é nenhum jogo. Não colocamos a vida dos portugueses num qualquer jogo de mercado, num salve-se quem puder que o mercado resolva. Isto sim seria desrespeitar os portugueses. A ação do Estado enquanto pilar da sociedade não pode nem deve abstrair-se daquilo que o rodeia. Senhores deputados, tirar o Estado da economia. Em momentos de crise, e temos passado por vários, quem é que salvou a economia? Foi o Estado que a direita quer afastar. Em plena pandemia, não fosse o Estado e teríamos milhares de empresas que teriam encerrado e com elas milhares de pessoas que teriam ido para o desemprego sem rendimentos, sem acesso a cuidados de saúde, sem a vacinação. Foi este Estado, sob a governação do Partido Socialista, graças ao caminho de crescimento económico e de redução da dívida pública, que respondeu com toda a sua força e capacidade. Mas, senhores deputados, nestes momentos também sabemos que já vêm rapidamente chamar a intervenção do Estado. E, senhores deputados, se o Partido Socialista continuar a governar, lhes garanto que ele cá estará para, mais uma vez, apoiar as nossas famílias e as nossas empresas. Mas não serve só para crises. O Estado, no seu dia-a-dia, desempenha um papel fundamental para a promoção do crescimento, para o desenvolvimento económico. É o Estado que assume riscos significativos quando os privados não os assumem. É o Estado que, com todos os meios ao seu dispor, luta contra as desigualdades sem esperar retorno que não seja única e exclusivamente a melhoria da qualidade de vida dos portugueses.
Bem.
Senhor Secretário de Estado, o setor empresarial do Estado faz parte desses meios. Face aos resultados que apresentou, à evolução positiva que recolocaram o setor empresarial do Estado, não no ponto já alcançado em 2019, depois dos prejuízos deixados pela direita, mas já acima e com todos os indicadores a provarem que é possível existir uma boa gestão pelo Estado, pergunto-lhe se considera que o caminho iniciado só pode ser reforçado, tornando as empresas públicas empresas âncoras nacionais, estratégicas para o país e que com investimento, com conhecimento, contribuirão para o desenvolvimento do setor em que atuam, mas também e principalmente para assegurar a prestação de cuidados e de serviços públicos essenciais à população com dignidade e igualdade. Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssima Sra. Ministra, excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, caras e caros colegas, está aqui em causa neste debate o respeito pelos contribuintes. E eu vou tentar aqui dar um exemplo paradigmático, exatamente do contrário, da falta de respeito pelos contribuintes. O exemplo que eu escolhi é um tema que aqui tem sido recorrente, o da venda das 6 barragens no Rio Douro, na região de Trás-os-Montes. Como é do conhecimento geral, o Governo não procedeu à liquidação destes impostos, relativos a estas transmissões, e o PSD sempre entendeu e continua a entender que há aqui lugar à liquidação e cobrança do imposto de selo, do IMT e do IRC. Ora, é pena que, estando em causa aqui o respeito pelos contribuintes, não haja nenhum membro do Governo com responsabilidade direta nesta matéria. Ainda assim, deixam-se algumas perguntas. Se já foi desencadeada alguma iniciativa para a liquidação e cobrança destes impostos, na afirmativa, quais? Na hipótese inversa, como é que a AT explica que continua sem fazer absolutamente nada neste âmbito? Fica também a questão de se não é razoável que na percepção das pessoas fique a ideia de que está aqui a haver um frete a alguns contribuintes e o que é que acontece? Este respeitinho relativamente a alguns contribuintes é do mesmo passo uma enorme falta de respeito para todos os demais contribuintes. Pergunto se o Governo não concorda com isso. Ou seja, ao conceder uma espécie de perdão a alguns, não está a agravar um massacre fiscal quanto aos demais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu agradeço muito a sua intervenção, porque teve a virtude de trazer muitos dados novos, e teve a virtude de provar exatamente o ponto que eu tentei fazer daquela tribuna. Porque o Sr. Secretário de Estado diz que o setor público empresarial está muito melhor do que estava em 2015, só este ano, 2023, terceiro trimestre, o volume de negócios subiu 25%, os resultados operacionais cresceram para 20% do volume de negócios. Isto parece bom, mas ninguém sabe se é bom ou não, porque não sabemos qual era o objetivo inicial. O meu ponto é este. Ficar contente com uma coisa só porque ela acontece, sem saber se acontece de acordo, acima ou abaixo do que estava previsto, é exatamente o problema, não só do setor público empresarial, onde o senhor se concentrou, é um argumento bastante mais vasto. Toda a aplicação de dinheiro das pessoas tem que ser baseada em objetivos que possam ser medidos à chegada e contrastados com aquilo que se definiu à partida como sendo esses mesmos objetivos. Portanto, eu não sei se isto são ou não são coisas que estavam acima dos orçamentos das empresas. Com este volume de crescimento, imagino que sim. Mas não sei. E se tivesse perguntado aos responsáveis das finanças quando vieram cá audições de especialidade de orçamento, também não saberiam dizer nessa altura. E isso é que é grave. Isso é que é... Porque, Sr. Sérgio, eu perguntei dezenas de vezes a propósito de dezenas de programas. Nunca ninguém sabia dizer quais eram os objetivos que estavam definidos e se estavam ou não a ser atingidos. E depois, o restante da sua intervenção. Vem-me dar razão também, porque diz o Ministério das Finanças pedimos que desse mais informação mais antempada, significava que antes não dava, que aprovaram orçamentos e planos de atividades variadíssimos das 143 empresas públicas da Administração Central, significa que eram muito poucos aprovados no passado, e toda a gente sabe isso, e relativamente à qualidade de informação de uma forma geral. Podemos estar satisfeitos hoje, mas até agora, o que dizia o Tribunal de Contas, o que dizia o tal, o que dizia no contexto da Contagem Geral do Estado também do Tribunal de Contas, é que a informação chegava e chegava muito malzinha, embora eu reconheça que este ano, eles também próprios foram os primeiros a reconhecer, tinha havido uma ligeira melhoria. Portanto, isto pode ser, não sabemos, agora o Governo vai interromper funções, pode ser mais um exemplo daquela famosa mantra do PS, agora é que vai ser, agora é que vai haver informação sobre tudo. Espero, sinceramente, e digo isto sem ironia, que seja verdade. Mas o que eu gostava de ter ainda da sua boca, enquanto responsável político, é que se não está de acordo, que é absolutamente fundamental, no setor público e empresarial, mas em todas as outras atividades que envolvam dinheiro dos contribuintes, que haja definição de metas claras e procedimentos de verificação se essas metas foram atingidas, com consequências na avaliação e na remuneração das pessoas que forem responsáveis pelos bons e pelos maus resultados. Não acha que só assim é que se consegue garantir que, não sendo um negócio, se eu não falei em negócio em lado nenhum, agora, se os bens e serviços públicos não devem ser um negócio, também não devem ser uma desculpa para desperdiçar o dinheiro que custou muito a ganhar às pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora ministra e os senhores secretários de Estado. E para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Quero agradecer o tema, é um excelente tema para concluir esta legislatura, porque aliás comprova o falhanço de uma política. Eu aqui vou centrar-me, mais em particular, no contribuinte, no respeito pelo contribuinte, até porque é o contribuinte que gera riqueza e entrega 50% dessa riqueza produzida em Portugal ao Estado. E, portanto, nesta matéria, a aposta do Governo foi apenas uma, foi sempre do aumento da carga fiscal. Respeitou investidores, no caso da alteração ao IRC, destruiu ou quer contribuir para destruir o alojamento local com mais uma contribuição, não atualizou, no caso dos trabalhadores, os escalões do IRS. Tudo fez para tornar o menos atrativo possível o país para trabalhadores qualificados e para as empresas. E por isso o respeito pelo contribuinte é tão importante. E aqui o tratamento é desigual. Eu vou dar apenas um exemplo. Dou o exemplo da Maria, que é um caso real que me chegou, profissional de saúde aposentada, já nos seus 70 anos, que abriu atividade nas finanças pelo portal, porque os serviços estão geralmente encerrados, e comete um erro de enquadramento. Não emitiu qualquer recibo, não oferiu qualquer rendimento, zero. No entanto, logo as finanças liquidaram oficiosamente IVA e executaram a pensão. Depois temos os contribuintes privilegiados, cuja isenção do imposto é à cabeça defendida pelos membros do governo. Quem é poderoso tem o governo a defendê-los. E é fácil encontrar o exemplo ainda de hoje, o imposto selo e o IMT na venda das barragens da EDP. E igualmente no acesso à justiça, os poderosos podem recorrer à arbitragem e ver a sua situação resolvida em tempo útil. O comum dos mortais espera décadas por uma decisão. E o incrível e o espantoso é que os resultados dos casos judiciais são escandalosos. Temos os piores rastros da OCDE em matéria de decisões favoráveis à Fazenda Pública, 43,6%, o 42º lugar em 46. E por isso, a questão, e não estando aqui o seu secretário de Estado de Assuntos Fiscais, fica endossada, para quando uma verdadeira justiça tributária, para quando a redução da litigância evitável, para quando o respeito pelos contribuintes. E relativamente também à matéria que tutela, gostaria também que me explicasse como é que se aumenta a qualidade de vida dos portugueses quando o Governo, por exemplo, compra ações do CTT apenas para fazer a vontade ao grupo parlamentar do PCP. Portanto, são aqui questões que gostaria de ver respondidas neste tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de perguntas, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria naturalmente agradecer as perguntas de todos e dizer-vos objetivamente que o meu objetivo foi, obviamente, trazer aqui dados que revelem aquilo que foi, de facto, o impacto financeiro e o desempenho financeiro das empresas públicas. Concordarão comigo que tive a preocupação de terminar a minha intervenção dizendo que há, que reconhecemos que há problemas. E, portanto, eu reconhecendo isso, não posso, contudo, deixar de dizer que este Governo tem procurado, efetivamente, melhorar aquilo que são os serviços públicos, investindo, só para vos dar uma ideia, penso que isto é relevante, por exemplo, nos sistemas de transportes, para vos dizer que desde 2016 este Governo aprovou um investimento de cerca de 5,7 mil milhões de euros em mobilidade urbana. Desde linhas novas no metro de Lisboa, linhas novas no metro do Porto, material circulante na CP, investimento na meta do Porto, mas também não deixamos de o fazer sem, de facto, a preocupação das contas certas. E, Sr. Deputado, as contas certas são importantes para quê? São importantes para que o Governo possa, para além de, obviamente, investir na melhoria dos serviços públicos, ter outras medidas que são efetivamente importantes para os portugueses. Desde logo a questão do IVA zero, a questão dos passos sociais, a questão do passo ferroviário nacional, a questão do passo 23. Portanto, temos